Muito bom dia! Hoje é sexta-feira! Dia de comer no Boteco do Caranguejo. Daqui a pouco eu vou conversar com ele aqui, meu amigo, um dos maiores empresários dessa terra, meu amigo Ângelo Davi, um dos sócios do Boteco do Caranguejo. Aproveitar e começar dando um abraço pra todo o grupo personalidade, pelo menos aqueles que vão ouvir. Os que vão ouvir, viu? Beijo e abraço pra todo mundo. Hoje o nosso Panta está aqui comigo. Sing the song of victory. Olha, você pode participar comigo agora pelo 98258, né? Ou 982, eu perdi o telefone de cabeça. 982589750 é o WhatsApp, se você quiser mandar alguma mensagem pra mim, vou repetir, 982589750, e se você quiser ligar, 3245-9750, 3245-9750 é o telefone aqui dos estúdios da Itapuã FM. Deixa eu dar meu bom dia pra ela que já está aqui. Me deixou passando fome. Deixa eu dar bom dia pra ela, Lorena Bonfim.
Bom dia, ouvintes.
Bom dia, Dani.
Bom dia, ouvintes.
Bom dia, todo mundo.
Poxa.
Bom dia, Bob Esponja. Bom dia, Celula Molusco.
Inclusive, temos que ir lá conhecer
o cada ouvinte Bob mandou Bob. A mensagem.
Qual?
Gani, adoro quando você imita a Lorena.
Minha mãe também adora.
Minha mãe também adora.
É fácil, é só imitar a voz do Bob Esponja. A voz mais chata que eu já vi no rádio. Deus é mais, meu Deus.
Atenção, ouvinte. Mandem mensagem elogiando minha voz.
Não tem. Não. Só aquele cara lá, o puxa-saco. Que tá.
Todo mundo que faz elogio tá puxando o meu saco.
Ah, não. O cara que. Ou o cara tá puxando o seu saco, ou ele tem mais intenções.
Não, tá apenas tá. Elogiando minha voz.
Não tem barbudo quando elogia.
Bom
mulher.
Dia, galera do Portal Espera do Rádio.
Bom dia, galera do Portal Espera do Rádio.
O cara, quando ele elogia, porque tem alguma coisa.
Né? Não, gostou apenas da minha voz. Tudo bem. Já se alimentou.
Tudo bem com você?
Tudo ótimo comigo.
Como foi de ontem pra hoje? Não me alimentei, porque você e Dila não mandaram minha maçã. Simples.
É.
Eu quero saber qual das duas foi aquela que negou trazer a maçã pra
Fui
mim.
Fui eu.
Foi você?
Eu assumo.
E por que você fez isso?
Ah, sim, ela me disse, toma a maçã e foi e me não pediu.
Ah, quer dizer que ela mandou a maçã por você e você resolveu não me mandar a maçã.
Não, eu disse que você não pediu.
E aí por isso você presumiu.
Pediu.
Mas eu tenho que pedir a você?
Não, você tem que pedir a ela, você pediu a ela.
Mas vem cá, se ela trabalha comigo e já sabe dos meus gostos e já sabe do meu plano alimentar, você impediu da minha maçã
me
ali?
Me desculpe.
Não desculpo não, eu vou contar mais um negócio passando. Atenção, não. Sandra. Sandra, eu quero contar pra você que ela continua tomando bomba. Atenção, família. Atenção, grupo da família. Opa, peraí. Vou abrir aqui, Anjo. Tá aberto.
Momento DR,
olha.
DR total.
Atenção, Sandra, mãe de Lorena. Eu tenho que contar pra ela que ela continua tomando bomba. Pode olhar que ela toma Decadron, sei lá como é que chama.
Não. Decadrabolin.
Eu nem sei.
E toma, como é o nome do outro lá que você toma?
Eu não sei, não conheço.
Aquele nenhum. Que aplica, que
mas
você
isso é velho,
que...
viu?
Eu não
isso
conheço, não.
Existe,
não.
Mais,
não. Aí, tá vendo?
Ângelo,
o que existe agora é o quê? Harmonização o quê? Corporal. Eu já disse pra
íntima,
ele.
Íntima, né?
Eu disse pra ele, já expliquei pra ele, mas ele insiste.
Eu insisto, mostre o seu braço pra Ângela. Só seu braço. Não.
Eu treino bastante.
Mostre o braço pra você ver como tá cheio de pelo.
Mentira.
Masculino.
Eu treino bastante.
Sabe o que é isso? Isso é testosterona.
Rapaz, que ele mente.
Sandra, quando você encontrar com ela, atenção, Dermeval, atenção, Sandra. Fale, Lorena, deixa eu ver seus braços. Se estiverem peludos, é porque tem muita testosterona.
Rapaz, que absurdo. Tenho muita matéria do portal esfera.com.br.
Tem matéria?
Tem sim, lembrar os ouvintes que o aplicativo é gratuito.
Eu não terminei ainda minha seleção com você, não.
Tudo bem,
você
então.
Você malhou ontem?
Treinei.
Treinou o quê?
Ontem, peito, bíceps e ombro.
Tem provas?
Não. Não deu tempo.
Por que não deu
Fui tempo? Rápido. Ah, tem prova, o relógio. Tirei.
E a foto?
Não, só do relógio. Tirei foto do horário e quantas calorias.
Você já abriu seu Instagram pros ouvintes?
Ainda também não.
Ló L-O-H, Bonfim, mandem mensagens no direct.
Um monte de gente me mandou
mensagem. Atenção, pretendentes de 25 a 40 anos.
Não estou buscando pretendentes.
Já tá namorando?
Tá tudo tranquilo.
Já tá de boa?
Minha vida pessoal está
tranquila.
Como
é o nome dele? Você já passou pela redação pra gente saber o nome dele? Já mandou a
redação.
Foto? Sandra já está sabendo que ela tem um genro?
Que absurdo. A redação, inclusive meu amigo jornalista, meu colega Marcos Flávio, já
eu
fez
quero
análise.
Saber.
Ele já fez a análise.
Meu nome é Marcos Flávio, eu quero saber o nome do rapaz.
Ele já fez a análise.
Já?
Já.
E o rapaz é gente boa.
Diz Marcos Flávio que aprovou.
É, trabalha com que?
Ah, não. Pronto, muita matéria do Portal Esfera.
Mas você não vai dizer com que ele trabalha?
Não, vamos.
Quantos anos ele tem?
Chega.
Pelo menos a idade do rapaz.
Não.
Nada?
Nada.
Rapaz, isso é absurdo.
DR longa, viu, meu povo?
Rapaz. Vamos de matéria.
Vai longe.
E... vamos de matéria aqui do Portal Esfera, www.portalesfera.com.br, o seu portal de notícias. Vamos de matéria.
Hoje, moradores de 5 bairros de Salvador terão a interrupção temporária do fornecimento de energia.
De novo?
De novo. Até o dia 26. É até o dia 26. É uma ação preventiva. A Coelba mandou uma nota dizendo que é uma ação preventiva. Os bairros são Mussurunga 1, Mussurunga 2, Paralela, São Cristóvão e Barra.
Olha, deixa eu botar a matéria de capa do Portal Esfera. Novo problema na BR-324 provoca interdição parcial. É no trecho de Simões Filho. Eu vou falar novamente porque eu falei uma vez aqui no Portal Esfera e as pessoas não entenderam isso. Eu acho um absurdo chegar num momento desse agora, depois de 17 anos dessa porcalhada que foi essa Via Bahia, e termos que passar, aliás, quem faz esse trajeto cotidianamente entre Salvador e Freire de Santana, principalmente, e nesse trecho da região metropolitana, ter que ser obrigado a passar por certos tipos de sabores numa pista que deveria ser uma das melhores desse país. São 17 anos, que o máximo que foi feito foi ali capinar um trecho do meio da pista e mais nada. Eu boto para você referência, ouvinte, você que está agora aí conosco, eu boto para você referência a rodovia lá dos Tamoios, lá em São Paulo. Também uma rodovia que foi privatizada e que mais, pelo menos, o estado de São Paulo, nesse aspecto, se respeita. E se respeita mesmo, porque eu nunca vi você ter que, depois de 17 anos, passar. Eu vou, mais uma vez, pegar o nome dos concessionários do consórcio que foi feito para poder falar no ar, porque eu acho um absurdo você sair de Salvador para Feira de Santana e ter que levar 4 horas porque um problema na BR-324 que tinha uma concessão deixa continuar dessa porcaria. Então essa matéria está lá no Portal Esfera para você. Não vou falar sobre a matéria como um todo. Se você quiser, dê uma olhada lá. Está lá para você ver. O Portal Esfera apurou o que está acontecendo. Apurou mais essa situação. E, infelizmente, para você chegar em Feira de Santana, você vai demorar uma média de 3 a 4 horas. A verdade é essa. Dr. Arthur, que esteve aqui conosco, Dr. Arthur Galas, foi a Simões Filho num dia normal e levou 3 horas para chegar em Simões Filho. Simões Filho é ali. Ali, a 20 quilômetros daqui. Levou 3 horas. Por quê? Porque a porcaria da BR-324, por conta dessa CCR que largou esse rombo aí, esse buraco, literalmente esses buracos, deixou essa porcaria pra gente poder agora ter que administrar. Infelizmente, vamos de matéria.
Segundo a PRF, foi um vazamento de uma manilha da rede de drenagem.
Não vou nem dizer.
Lembrar também aos ouvintes que estão transitando pela região do São Cristóvão, evitar a via por conta de uma manifestação de familiares de um rapaz que foi baleado.
Bom.
Tem matéria lá também no portal esfera.com.br.
Continue.
Tem também uma operação que apreendeu mais de 80 quilos de drogas na cidade de Euclides da Cunha.
Nossa.
Essa operação ocorreu depois de um dia após prisão de um estudante pela Polícia Militar aqui de Salvador.
É, esse caso foi do estudante junto com um policial militar que foi preso num shopping de Salvador, se não me engano, com 190 quilos de maconha.
A matéria está lá completa no Portal Esfera, inclusive imagens feitas, que a gente apurou.
Vamos mais de notícia.
Tem também obras da Estação da Lapa, que vai alterar o embarque do serviço de Salvador a partir de segunda-feira. Tá lá no portal esfera.com.br.
Você vai dar notícia ou
não,
você só vai falar capa assim?
Ah, você quer...
Ângelo tá aqui, você tá doido é pra ir pro Teco do Caranguejo, tá doido é pra
eu
explicar.
Eu gosto, né? Moro perto.
Porque você tá
sabe,
só
né?
Dando nota aqui, dando nota e falando assim, ó, tem essa aqui. Não, eu quero...
Quer fale sobre a matéria.
Pronto.
Se vá. Tá rindo por quê? Tá não, doidona? Que...
Não, hoje eu tomei muito café.
Ah, rapaz.
A alteração das linhas de ônibus vai ocorrerá na plataforma G e os ônibus que saem da plataforma G vão ser redistribuídos para a plataforma A e C. Então, os ouvintes que frequentam a estação
Repita
da Lapa...
Repita de novo.
Vai
Cheguei
ter
na estação da Lapa. Pronto, vou para a plataforma G.
Se você pegar ônibus na plataforma G, a partir de segunda, não vai ser na plataforma G. Ou vai ser na plataforma A, ou vai ser na plataforma C. Isso está acontecendo por conta da recuperação do piso.
Feito pela Prefeitura
Feita
Municipal.
Feita pela Prefeitura.
Quanto tempo de obra?
3 dias.
3 dias. Então, pra você que vai no final de semana, tem jogo do Bahia esse final de semana?
Tem jogo domingo, mas eu nem sei se é aqui. É contra o Corinthians.
É aqui? Então, pronto. Domingo a gente ganha. Atenção, Luiz Fernando. Domingo você perde. Boa tarde, Portal Esfera no Rádio, com Luiz Haney e Lorena Bonfim. Um beijo pra você, Raimunda Maria Melo Sobral, da Ilha Amarela. Quem mais aqui tá mandando mensagem? Abigail Souza Santo, do Jardim Nova Esperança, um beijo para você. Meu amigo Gilvan dos Santos Silva, da Boca do Rio, grande abraço para você também. Bom dia, pessoal. Gostaria de pedir a música O Desejo e o Medo, do cantor Suel, com participação de Ferrugem. Aproveito para agradecer a programação maravilhosa e o carinho de sempre com os ouvintes. Quem está mandando essa mensagem é Lorena Machado, do Vale dos Lagos. Tem mensagem aqui do meu amigo Valdenor. Vamos uma mensagem dele aqui.
Bom dia, meu nome é Valdenora.
Ah, Valdenora. Diga, Valdenora.
Eu queria me cadastrar nas promoções.
Vou fazer o seguinte, Deizinha, a partir de 1 da tarde. A partir de 1 da tarde você já fala com Deizinha. Tem mensagem aqui também do meu amigo Valfredo. Tá tentando ligar. Valfredo, não consegue ligar para esse telefone, não. Mande mensagem para mim. Boa tarde, Luiz Gunning. Esse buraco da BR-324 tá complicado. Será que agora vão fazer o serviço direito? Será? Lá vem mais um malaco com essa porcaria desse será. Esse aí pegou. Marcos Luiz Alves de Santana, lá de Tinga, lá em Lauro de Freitas. Será? Tem uma raiva dessa meme do será. Fica um bocado de abestalhado e abestalhada dançando, dizendo: será que eu estou mais magro? Será? Será que foi Monjaro? Será? Será que eu vou voltar a engordar? Vai encher o saco do cachorro vadio. Negócio chato. Ah. Gabriel do Rio Vermelho está dizendo aqui: oi, tô por aqui, beijo, escutando vocês. Beijão, Lorena.
Beijo, Gabi.
Não, beijo, Gabi. Você conhece Gabriel?
Não, mas
e por que você tá com essa intimidade?
Ele sempre manda beijo pra
eu
mim.
Eu quero conversar com seu namorado. Me dê o número dele aí.
Não. Tchau.
Gabriel, ela tem namorado, então respeite, mande abraços, por favor. Vamos entrevistar?
Vamos. Eu tinha uma fofoquinha aqui.
Fofoca?
É, você também tem aí.
Na frente do meu entrevistado, você quer fazer fofoca?
Não é bem uma fofoca. É ainda um resumo, ainda é um comentários da Copa do Mundo.
Comentários da Copa do Mundo.
O técnico da seleção brasileira descartou o convite para ser técnico da seleção da Itália. Então, até 2030, Ancelotti.
Isso é uma fofoca?
É uma fofoquinha. Todo mundo estava esperando ele sair, né?
Ele não já tinha renovado o contrato?
Já, até 2030. Ele recebeu um convite da Itália para ser técnico lá, mas ele descartou. Continua aqui no Brasil.
É, porque com o contrato assinado ele ia pagar uma multinha aí, né?
É, mas aí alguém paga, né? É muito dinheiro.
Ele gostou de ficar no Brasil.
Ângelo Davi, tem uma notícia aqui que eu acho que vai mudar a sua vida. É uma notícia que vai mudar a sua vida. É uma daquelas coisas que diloca. É o momento notícias da diloca. Eu vou me embora depois dessa. A atriz Luana Piovani voltou a fazer críticas direcionadas à influenciadora Virgínia Fonseca.
Isso é inveja.
Ao comentar sobre as novas regras das bets, ela disse, abre aspas, ela gostaria, como é? A artista afirmou que quer ver a namorada de Vini Júnior na cadeia e seguiu dizendo que falta pouco para isso acontecer. Vamos embora. Ah, pelo amor de Deus, Luana Piovani ontem disse que fuma maconha. Depois de 30 anos, todo mundo sabendo, ela foi revelou que fuma maconha. Mas vamos entrevistar o Ângelo Davi, porque senão vamos falar de coisa boa aqui, porque isso aí não tá dando pra correr não, viu, Lorena Bonfim? você deixando aqui meu convidado constrangido.
Mas aí, ó, eu gostei dele, que ele disse que é inveja. Já gostei, inveja de viver.
Tá claro. Aqui pra conversar comigo, grande empresário. Empresário do meio artístico, empresário do meio de alimentos e bebidas, grande amigo, o presidente do grupo Personalidades, meu amigo Ângelo Davi, seja bem-vindo aqui ao Portal Esfera no Rádio. Tudo bem com você, meu irmão?
Opa, boa tarde. Em primeiro lugar, sextou, né, gente?
Sextou. Meio-dia. Encoste mais o microfone, chegue mais pra perto do microfone.
Sextou, meio-dia, né?
Meio-dia.
Como dizia o nosso finado amigo, né?
E o que é que temos lá no Boteco do Caranguejo, meio-dia pra almoçar?
Ave Maria, ô, meu irmão.
Aquela muqueca,
né? Chapa do mar, chapa da terra, maravilhoso. Mas primeiro, deixa eu dar boa tarde a todos os ouvintes, né? Agradecer pelo convite.
Nada.
Agradecer a Luiz Gana, que eu ouvi você falar Luiz Honey.
É porque digo, os ouvintes conheço... botam aqui vários nomes.
Ah, sim, eu conheço o Luiz Gunner, né? Agradecer a Luiz Gunner, a Lorena Bonfim, pela oportunidade, ao Portal Esfera. Estamos aqui à disposição de vocês. Vamos lá.
Ângelo, vamos lá. Você sabe que você hoje tem uma voz ativa na cidade. Eu acho que um dos formadores de opinião, e sendo muito honesto, você hoje é referência pela forma com que você atua, sem pestanejar, falando o que você pensa, por você ter voz ativa realmente. Mas não é sobre, não é política, não é sobre isso, porque aqui a gente varia sobre tudo. Mas eu queria falar sobre a área de alimentos e bebidas. Sim. Eu tenho ouvido muito dos amigos, dos parceiros, aqueles que fazem parte da Brasel e que não fazem parte, mas também têm bares e bebidas, da mudança de rumo das pessoas em relação aos ambientes que têm bebida e comidinhas gostosas. Como é que para vocês esse impacto dessa nova geração, a geração saúde, que sábado à tarde está dentro da academia lotada, vocês sentiram muito, têm sentido muito esse impacto?
Gunning,
você vê esse, que
movimento,
mudou?
Esse movimento vem acontecendo há bastante tempo já, né? Esse impacto na indústria de bebidas, ele é óbvio, porque as pessoas estão em outra vibe. Isso começou há mais de 20 anos atrás com o cigarro, Gunning, tá? Primeiro veio aquele movimento em torno do não ao tabaco, né? O tabagismo, né? Começaram aquele movimento. Hoje você não vê mais ninguém fumando na rua. Raramente você vê uma pessoa com cigarro na boca, o que era muito, muito claro antigamente. Todo mundo fumava de noite, de dia.
Sim.
Você tinha esse... isso começou há muitos anos atrás com a indústria do tabagismo e agora veio impactar a indústria, né, alcoólica. Isso é uma mudança comportamental, onde as pessoas estão buscando um pouco mais de saúde e tendo um pouco mais de compreensão sobre seu corpo e sobre longevidade. Isso é muito ligado à longevidade, né? A gente vem nos anos atrás e subsequentes vendo que as pessoas estão vivendo um pouco mais. Viver um pouco mais é justamente você acordar para a saúde, né, Gane?
Verdade.
Porque o álcool, o tabaco, os maus hábitos, isso vai levar você a uma vida mais curta. Todo mundo quer ter uma vida um pouco mais longa e eu sempre digo, eu quero ter uma vida longa e saudável. Então, eu sou contra qualquer tipo de radicalismo. Eu sou contra você dizer que a pessoa não pode beber nada, que não pode comer nada, que tem que viver uma vida saudável, viver dentro da academia. A vida vai acabar ficando chata, meu amigo. Vai acabar ficando sem graça, sem sal.
Tô nessa vida.
Vai ficar preto e branco, tá? Tudo demais é sobra. Eu acho que a gente tem que achar um equilíbrio. Não tem nada demais em você tomar uma taça de vinho, não tem nada demais em você tomar um gin, um drink. Não tem nada demais a você tomar uma cerveja, a você comer um petisco. Não tem nada demais nisso. O problema é o excesso.
Mas há essa adequação nos bares de vocês?
Como eu estou te falando, isso é uma mudança que quem não fizer essa mudança, inclusive na indústria de bebidas, né? Hoje teve uma notícia, a Ambev estudando uma cerveja com whey protein. Whey protein,
né? Com 10 gramas de proteína.
Já então, tem a cerveja sem álcool.
Então,
né?
Então entenda, os produtos que vão ser criados para essa nova geração é exatamente se adequando a essa mudança. Então, a indústria de bebidas, ela nunca vai acabar, ela só vai se adequar, tá? Você sabe, nós somos sócios também da rede Hammer de academias.
Sim.
E eu tô dos dois lados, eu tô do lado, né,
de quem tá malha,
com saúde, de quem treina, e tô do lado de quem quer se divertir, de quem bebe, de quem come, de quem quer viver. Eu brinco muito que a gente tá dos dois lados, a gente faz o cara engordar e faz o cara emagrecer. Mas enfim, a sua pergunta é muito pertinente. Existe realmente um movimento muito grande de mudança de hábitos hoje, e quem não se adaptar a essa mudança de hábitos, meu amigo, vai ficar no caminho,
tá? Agora, Ângelo, você, o que a gente percebe, falando um pouco sobre a sua estrutura, a estrutura de vocês, um abraço, Paulo Leite, grande Paulo Leite.
Grande Paulo.
Grande capitão da Polícia Paulo. Militar, grande visionário, homem que teve essa visão também, acho que há 25 anos.
O rei da noite. Quem 25, meu irmão?
Paulinho
tem... A gente tem 30 anos, eu tava 35 anos atrás.
Tá botando...
Paulo tá com 61 anos.
Não, Paulo é mais novo que você.
Não é, ele é um ano mais velho.
Aquele rosto esticado, bonito.
É porque você sabe, né? Hoje também, com essa novidade de estética, o cara fica com 25. Sabe que tá careca ele, né?
Mentira, não é
careca.
Aquele cabelo bonito que ele
implantou,
tinha.
Implantou cabelo agora, ele no momento tá careca, mas não. já você vai ver ele com a cabeleira igual daquele irmão de Oscar Schmidt, como era? Tadeu Schmidt.
Tadeu, a cabeleira extensa.
A cabeleira, daqui a pouco ele tá com a cabeleira grande. Então, a gente tá com esse negócio aí já há mais de 30 anos.
Você conseguiu imprimir, eu vou falar uma coisa que eu acho muito importante, e aí eu, mais uma vez eu repito pra você, todos os caminhos hoje levam o Boteco do Caranguejo que seja mais perto de você, desde Itapuã até a Barra você tem uma unidade.
Já e, mais além, né?
E breve,
do Atlântico.
E brevemente no Shopping da Bahia, que aí inaugura agora em breve, né?
Em outubro.
Outubro.
É. E nova em novembro mercado, né? Ou dezembro, Salvador Norte.
Everton Visco teve aqui e falou sobre isso. Mas você imprimiu dentro das unidades de vocês uma coisa muito mais familiar. Você trouxe esse ambiente do bar muito mais família do que em outros lugares que você vê por aí. Você tem essa coisa de quando você chega no boteco, você agrega a família, você tem aqui o parquinho, você tem aquele espaço kids, você tem essa coisa muito voltada ao social. Isso foi normal? Isso foi algo pensado? Isso foi algo que foi acontecendo naturalmente?
Mano, eu dei uma entrevista há pouco tempo sobre esse assunto, exatamente esse assunto. A gente vem de um negócio da noite. De boate, eu venho de, né, de bares noturnos.
Pode falar o nome dos bares que você foi dono, né, por gentileza.
Satélite, Rocket, a gente vem disso, né? A gente veio das boates. Eu e Paulo, juntos nisso. E chegou um momento, até minha história de vida, né? Eu tô com 60 anos, meu amigo. Me sinto um jovem, mas estou com 60 anos. Eu percebi que a gente não ia suportar... essa demanda da noite. A demanda da noite, ela vai até 5 da manhã, 4 da manhã. E já vi essa mudança geral no mercado mundial sobre a noite, justamente por essas questões mais saudáveis. Hoje não existe mais boate em Salvador. Não existe balada em Salvador. Acabou.
Acho que não existe balada no mundo.
Existe, sim.
Existe ainda no mundo?
Ainda resiste em alguns lugares da Europa. Alguns lugares mais frios, eles são comuns a isso, tá? Mas aqui no nosso clima tropical, no clima mais quente, as pessoas preferem aproveitar o dia, né? O dia é mais saudável.
O dia é mais saudável, né? Verdade.
E tem uma outra questão, que é a questão segurança. Tá?
Também.
Mas depois nós tratamos sobre isso. Vamos direto ao assunto. Então eu percebia que a gente não conseguiria ficar muito mais tempo naquilo, né? Naquela demanda da noite. E eu disse, poxa, Paulo, a gente tem que vir para uma coisa dia. E uma coisa dia... Você precisa investir em algo que crie tradição. Para criar tradição, você tem que ser algo familiar. Por quê? Você recebe primeiro os pais, depois os filhos, depois os netos, e esses filhos e netos vão ter famílias, e isso vai criando tradição no local.
Verdade.
Não é à toa que nós já temos bares aí abertos há mais de 25 anos. Né, com essa mesma característica. O que a gente faz? Inovação visual para poder estar mais, né, com o tema da atual, e a melhoria no cardápio. Mudanças no cardápio para que não fique aquela mesmice, entendeu, Ganem? A gente inventou há pouco tempo atrás o quibe de siri, é o maior sucesso, o quibe de siri.
Quibe de siri?
Quibe de siri.
Nunca comi, cara.
É, vá comer que você vai gostar. Então, a gente vai, né, tem um bolinho de costelinha, por exemplo, é um dos maiores sucessos do boteco. Também uma inovação gastronômica. Essa é a ideia, tá? A gente tem uma muqueca de caranguejo, vem um caranguejo inteiro em cima da muqueca. A plástica é linda e o sabor é maravilhoso. Você pode misturar muqueca de caranguejo com camarão, muqueca de caranguejo com peixe, e vem aquele caranguejão bonito e você depois pode comer o caranguejo.
Já tô imaginando.
A plástica fica bonita e você, né, atrai
de caranguejo.
E você atrai né, a clientela mais familiar. Pois é, a gente tem também uma chapa do mar maravilhosa, hein? Enfim, a gente pensou em fazer uma coisa realmente voltada para a família, porque a gente conseguiria atingir mais tradição e assim perpetuar o nosso negócio por mais tempo, porque como vocês sabem, infelizmente na nossa cidade, as coisas são muito sazonais, começa muito bem, depois encerra, começa muito bem, depois
encerra. Deixa eu te falar aqui que sua audiência é fantástica, eu tô recebendo a mensagem aqui do apresentador Alex Lopes lá do Universo da TV
maravilhoso,
Aratu,
um grande amigo,
dizendo querido. Aqui, vamos experimentar essa muqueca de
caranguejo. Não é um querido amigo.
Alex, um beijo pra você, um dos melhores
Alex.
Apresentadores dos sempre últimos 20 anos dessa terra, um beijo pra você. O programa Universo sempre aos sábados na TV Aratu, com o melhor que nós temos, Alex Lopes, meu amigo e irmão, beijo pra você, mas ele tá dizendo, mas eu pago.
E ele fica, você falou que eu sou polêmico, Alex é um dos mais polêmicos que tem, e por isso que eu admiro muito.
Alex é um cara bacana.
Bacana,
trabalhamos
cara
juntos,
sério,
somos amigos há mais de 20 anos, mas tá ouvindo aqui a gente, assim, mas continue, Angelo, perdão, te cortei.
Então, enfim, a gente criou uma ideia de perpetuar o nosso negócio pela sazonalidade natural que existia na nossa cidade. Como vocês sabem, nós somos uma cidade muito pobre, 97%.
Verdade.
Da cidade não tem uma renda, e eu preciso dizer, aquele cara que também não tem essa renda, que possa estar toda semana ou todo mês no meu restaurante, que ele possa escolher um dia para vir. Então, essa é a ideia do nosso negócio, tá? É atingir todos os públicos. Ah, qual é o público do Boteco do Caranguejo? A, B, C. Você já ouviu muito isso, né?
Já.
Todo mundo fala, é público A, é público B, é público C. Outro dia, inclusive, teve um apresentador, que eu não vou citar o nome, que disse que o Boteco do Caranguejo é lugar de pobre. Eu adorei o que ele disse.
Mas falou de forma jocosa.
O programa dele era isso, lugares de rico e lugares de pobre. Eu não vou tratar do nome dele porque, me desculpe, cada um com ele acha que isso cria audiência pra ele, parabéns, continue fazendo. Mas se ele achou que ia jogar isso, o Boteco do Caranguejo, pra baixo, eu achei o contrário, ele jogou pra cima. Porque o que eu quero é que o Boteco do Caranguejo, vou colocar uma coisa engraçada pra vocês, interessante, eu tenho um jargão no Boteco do Caranguejo, é que o Boteco do Caranguejo é uma loja pode entrar. Como é pode entrar, Ângelo Davi? Não tem portão, não tem porta, não tem fechamento, não tem nada. O Boteco do Caranguejo é todo aberto. Não tem porta no Boteco do Caranguejo, preste atenção, por causa do pode entrar. O que é pode entrar? Qualquer pessoa pode entrar. Se você é rico, se você é pobre, se você é classe A, B, C, D, E, F, G, H, seja bem-vindo ao Boteco do Caranguejo. Eu quero lhe servir e lhe proporcionar uma boa experiência, mesmo sabendo que nem todas as experiências são boas. Lógico, Jesus Cristo, senhores, morreu na cruz, crucificado. Como é que o Boteco do Caranguejo não vai ter crítica? Lógico que vai ter crítica. Um dia o caranguejo vai estar bom, um dia vai estar ruim. Lógico, o seu paladar muda. Às vezes você está de bom astral, gosta do caranguejo. Às vezes você está puto com sua mulher, acha o caranguejo uma merda. Às vezes o cozinheiro chega bem e faz uma boa comida. Às vezes o cozinheiro não chega bem e a vida é assim. A gente procura fazer o melhor. Não quer dizer que eu vou estar sempre entregando o melhor, mas eu vou procurar entregar sempre o melhor, fazer o melhor. Então o caranguejo é isso, é um pode entrar, é um lugar que não tem para classe A, para classe B, para classe C. Agora teremos banheiros cheirosos,
arrumados, climatizados,
teremos cerveja gelada, estupidamente gelada, e teremos muito carinho para receber nosso cliente.
E vou te falar uma coisa, que não é porque você está aqui, porque você sabe que eu tenho uma crítica velada em relação a tudo que eu não gosto. O atendimento da sua equipe é algo diferenciado, cara. Eu gosto, eu frequento muito Itaigara, ainda frequento Itaigara ali, naquela pracinha ali. E quando você chega, e é sempre, ah, pô, não como isso. Ah, tem isso aqui que eu acho que você consegue comer, porque não é pra engordar, isso aqui não tem azeite, isso aqui não tem óleo. É sempre uma forma de tratar que eu fico. E aí, de vez em quando, eu mudo de praça, dentro do próprio espaço, eu mudo de região, que tem outras garçonetes atendendo.
Sim.
E é sempre a mesma qualidade.
Meu amigo, é o seguinte. Eu acho que você precisa tratar a sua equipe com amor. Você precisa ter respeito pela sua equipe. Você precisa cobrar, tá certo? Precisa haver cobrança, que nada funciona sem cobrança.
Verdade.
Mas você tem que criar um clima bacana entre seus funcionários e entre vocês. Nós temos uma equipe, Gani, maravilhosa, espetacular. Nós temos funcionários de 30 anos, Gani.
30 anos lá?
30 anos.
Tem um gerente lá que acho que está lá.
Nós temos gerente de 30 anos. Ontem eu estava com Patrícia, que é gerente de Patamares, até conversando. Patrícia tem 24 anos conosco.
Começou nos primórdios.
Patrícia tinha 18 anos quando entrou.
O primeiro foi aonde, o primeiro boteco?
O primeiro boteco foi em Patamares, onde era o Lagoa Mar, que era Louro Patamares, que era a nossa parceria com Louro. Depois Louro me vendeu a parte dele, disse que ia tirar o nome, justo, e a gente criou o Boteco do Caranguejo ali, eu e Paulo.
Você e Paulo Leite.
Foi ali, surgiu o Boteco do Caranguejo. Foi ali que a gente iniciou.
Vai, Lorena.
Eu quero saber, assim, as redes sociais influenciam muito hoje em dia. Sim. Como é lidar com isso? Até pro consumo alcoólico, para um prato. Tava na época lambreta. Sim. Tava muito. E todo mundo chegava no boteco lambreta.
Você acompanha a rede social do boteco, né?
Acompanho, eu frequento o da do Jardim dos Namorados, é perto da minha casa.
É maravilhoso ali.
E aí, delícia. Tava na época lambreta e todo mundo ia, a garçom, poxa, hoje. Você já é a décima pessoa que me pediu lambreta, mas a gente tá esperando a gente ainda chegar. E por conta das redes sociais, que vocês lançaram a promoção de lambreta e todo mundo foi em cima. Como é lidar com isso, acompanhar a falta da lambreta nesse dia?
Vamos lá por partes. Primeiro, redes sociais é uma coisa sem volta. Ponto. Né? As pessoas, eu sou um homem de mídia, né? Eu sou um homem de marketing, então eu sou obrigado a entender um pouco disso. A rádio acabou. Não acabou.
Não acabou.
Nunca. A televisão acabou. Não, nunca. A outdoor acabou. Não, nunca. Tudo se completa, tá? A rede social hoje, ela invade você, porque você tá o tempo todo no celular.
Você acompanha a sua rede social
o tempo todo? A minha pessoal, não.
Não, a da estrutura do negócio.
A gente tem uma empresa cuidando disso.
Sim.
Não tem como, né?
Pode falar o nome da empresa, não. Fica tranquilo.
Não é o foco.
Aqui a gente
foco,
não tem
o foco é realmente, a gente tem uma empresa cuidando disso e eu tô o tempo inteiro, eu tenho um sócio também muito ativo com isso, muito em cima nas redes sociais, para que a gente não fique para trás das outras redes. E você alinhar essa comunicação com o seu público é que é o grande desafio, tá? Hoje a gente tá tentando alinhar a parte mais gastronômica com o Boteco do Caranguejo. Porque quando você fala Boteco do Caranguejo, o que é que você pensa? Caranguejo, lambreta. Ó, caranguejo, lambreta. O boteco tá muito longe de caranguejo e lambreta só. Boteco hoje, você come pratos executivos maravilhosos, você tem alta gastronomia no Boteco do Caranguejo.
Já almocei muito no boteco.
Mas você tem alta gastronomia no boteco, hoje saem umas panelinhas charmosíssimas, engraçado, pessoal mais velho, eu não quero comer em panela, me traga um prato, joia, tome o prato, mas é super charmoso, numa panelinha, é super gostoso, são pratos bem elaborados, bem bacana, que a gente tem feito. E a gente tem dois produtos que são muito sazonais. Um é o caranguejo, o outro a lambreta. A gente precisa conversar sobre isso, porque ela linkou justamente essas questões. Quando a gente está fazendo uma promoção e pô, o cara chega, não tem. O que é que acontece? O caranguejo tem defeso. Todos devem saber o que é isso, né? Os órgãos governamentais determinam que de X a X tempo não se pode consumir caranguejo. Isso. Ok?
Ok.
Tá certo? Se naquele período, meu nome é Boteco do Caranguejo, eu não posso comprar caranguejo, eu só tenho uma opção: desenvolver uma técnica que eu possa pegar o caranguejo com um tempo de antecedência, que ninguém conseguiu fazer isso até hoje, matar o caranguejo, armazenar ele para que fique numa condição de consumo boa e você possa consumir naquele período que a gente está no defeso.
Você conseguiu desenvolver essa...
Consegui.
E mais ninguém.
Mais ninguém. Detalhe, muita gente, quem é muito bom de caranguejo, que tem gente que é boa de caranguejo.
Sim.
Ah, eu conheço, isso aqui é caranguejo congelado. Por quê? Porque ele esfarela. Ok?
Ok.
Quando a gente tá no defeso de caranguejo, a gente bota uma placa em todos os botecos, avisando. Estamos no defeso de caranguejo, portanto o caranguejo pode não estar tão fresco como é de costume você comer e tal e tal. Mas vira e mexe, a gente toma 10, 15 pancadas na rede social, o cara dizendo caranguejo não presta, porque o caranguejo é isso. Só que eu não vou explicar a todos os clientes do, né, do mercado, que o caranguejo tem defeso, que o caranguejo tem época. Porque quem é bom de caranguejo sabe.
Sabe.
Quando é a época de caranguejo, eu vou te fazer uma pergunta, Clara. Nós não temos época de fruta?
Sim.
Hoje em dia a gente não come essa mesma fruta o ano todo? Come, mas não é na mesma qualidade.
Não.
Quando tá na época dela, a fruta não é maravilhosa? Porque é a época de Deus, gente. O mangue não consegue ser reproduzido. O mangue é de Deus. Não se reproduz mangue. Não tem como fazer. O chinês não vai conseguir reproduzir um mangue.
Ah, pelo menos, olha, conseguiu isso. Reproduzir uma floresta no deserto.
Mas não consegue reproduzir o mangue. O mangue depende de rio e de mar juntos. A característica do mangue, gente, é algo maravilhoso. O mangue é o filtro do mundo. Então vamos acordar para a vida. O caranguejo só vai estar esplendoroso, maravilhoso na época dele.
Mas já deixa eu fazer
os meses, tá? Lambreta, a mesma coisa. Lambreta depende de várias situações.
Oh.
Se chover, ninguém consegue pegar lambreta nem caranguejo.
Deixa eu ter uma pergunta aqui que a pessoa pediu para não se identificar, o chefe de gastronomia. O mercado fitness cresce de forma impressionante. Cada vez mais as pessoas buscam restaurantes que ofereçam opções saudáveis sem abrir mão do sabor. Pensando nessa tendência, o Boteco tem plano de investir em um cardápio fitness com refeições ricas em proteínas, acompanhamentos mais leves e ingredientes de qualidade sem perder a identidade e o sabor que já conquistaram os clientes. E diz mais aqui: acredito que isso seria um grande diferencial e uma excelente oportunidade para atrair um público ainda maior. O que você pensa sobre essa possibilidade?
Que pergunta maravilhosa, né? E completa. Perfeito. Bom, Boteco do Caranguejo criou um cardápio fit há 5 anos atrás, maravilhoso. Buscamos uma nutricionista, fizemos tudo bonitinho, criamos o cardápio, fizemos, colocamos em todas as lojas do cardápio fit. Sabe o que aconteceu?
Zero.
Zero. Zero. Eu não sei o nome da ouvinte, mas vou me dirigir a ela.
A ela.
Quem busca comer fitness não vai a Boteco do Caranguejo, vai para local fitness. O que nós fizemos, tá? Eu sou empresário, tá? Meu negócio é ganhar dinheiro, ponto. Eu não tô aqui para poder fazer firula e falar bonitinho ou dizer que isso é aquilo porque é politicamente correto. Aqui eu falo a verdade e tenho essa característica. Então meu negócio é para ganhar dinheiro. Se eu faço o cardápio fit, contrato um nutricionista, compro insumos fit e dá zero, eu tenho que tirar do cardápio.
Na hora.
O que nego quer comer lá é pizza, é bolinho, o cara quer se esbaldar. Ele vai fazer a malhação dele. Quando ele quiser comer fitness, ele procura um restaurante fitness. Porque lá ele quer tomar cerveja, não combina. Isso não combina, eu até tentei, porque eu sou empresário, mas isso não combina com fit. Agora, o que acontece? Eu não posso abandonar numa mesa de 20 pessoas, tem 15 enchendo a cara, bebendo, comendo à vontade, e outro tá ali naquela dietinha dele como o Gunner, Honey, segundo ele.
Honey. Não, aqui o povo bota aqui Honey. Homer.
Segundo Honey, aí ele quer aquela dietinha dele, pô, vai no salmão grelhado, tá lá no cardápio do Boteco. Vá no salmão com legumes, vá na salada de polvo, vá na salada de siri.
Tem opções.
Acabou, tem várias opções fit pra você comer. Agora, cardápio fit, me dei mal. Tomei um prejuízo aí de uns 40 mil reais, mais ou menos. Com consultoria, insumos e etc.
Então não é validado.
Não
vale. Mas você bota o valor de calorias dos pratos hoje? Tem nada.
Tudo. Tudo.
Assim, no cardápio. Sim, tem o valor, tem
tudo,
da caloria.
Tem, não, você pode entrar no cardápio digital e tem tudo, entendeu?
Hoje está literalmente completo.
É, completo. Até porque é o seguinte: você não tem como num cardápio. Você não tem como num cardápio de papel colocar tudo isso, não, viu, Gana? É muito complicado, tá?
E o cardápio é grande assim.
É,
né?
É porque são muitas opções. São muitas opções.
A chefe está dizendo aqui o seguinte: diga pra ele que sei fazer uma moqueca sem azeite de dendê, que é super saudável. Se quiser, eu ensino.
Diga a ela que nós já temos essa moqueca. sem azeite, sem nada. O nome não é moqueca, chama ensopados. E eu só como isso, viu? Avisa a chefa aí que eu só como isso lá no boteco. Inclusive, é maravilhoso. Diga ela que vai experimentar. A gente não deixa nada a desejar nos grandes restaurantes de moqueca da cidade, tá? Então chegue lá e diga: eu quero um ensopado de camarão.
Eu quero ensopado Ângelo Davi.
Isso, eu quero um ensopado de camarão do boteco. Pronto, que ela vai ver como é. Isso já existe há mais de 20 anos no Boteco do Caranguejo.
Deixa eu botar
porque eu não como dendê, eu não como.
Você não come por questões pessoais?
Pessoais, eu não como dendê.
Mas você sempre foi fitness, né?
Foi, mas eu tenho um intestino irritável, é horrível. Eu passo muito mal com dendê. Eu adoro acarajé, não posso comer. Adoro abará, não posso comer.
No horário do almoço, conversando sobre isso. Oh,
mas não tem como, né?
Olha, eu tenho.
Falar nisso, eu vou sair daqui e vou direto pro boteco.
Rapaz, eu também vou direto pro boteco. Tem uma pergunta da colega Dominique Fonseca, nossa colega jornalista lá da redação, para meu amigo Ângelo Davi. Vamos lá.
Boa tarde, Ângelo David. Oh, aqui é Dominique David. Fonseca, repórter do Portal Esfera. Salvador é uma cidade fortemente ligada à gastronomia. E em um mercado tão competitivo, o que o Boteco do Caranguejo fez para permanecer relevante por mais de 19 anos?
É. Eita. O que fez e o que faz para permanecer relevante?
Olha, eu digo a todo mundo: esse tipo de negócio, restaurante, tá? Eu não indico pra ninguém. Por exemplo, eu gosto muito da minha família, tá? É Dominique, né?
Dominique,
eu amo minha família. Hoje, minha mãe já falecida, meu Deus, se eu pudesse voltar ao tempo e minha mãe dissesse: meu filho, eu quero fazer um restaurante, eu ia dizer: saia disso, minha mãe. Hoje, saia disso. Isso é pra quem tem sangue no olho, viu, Dominique? Sangue no olho. É inacreditável. Se eu contar a você aqui, vou mandar um abraço forte pra minha equipe inteira do Boteco do Caranguejo, o pessoal do escritório todo. Tem muita gente ouvindo que eu sei, quando souberam que eu vinha pra cá, todo mundo curioso. Eu vou falar um negócio pra vocês. O pessoal do escritório sabe. Você tem que ser muito perseverante, mas é muito. Os desafios são enormes, enormes. Agora, nós somos guerreiros de verdade. Nós experimentamos pratos todas as semanas, pratos novos.
Você e Paulo Leite.
Eu, Paulo, Johnson, a equipe inteira do boi. Vira e mexe, tá subindo. Esses dias a gente inventou o quibe de carne do sol. Cada dia tem uma coisinha, as petiscadas do mar, da terra. Então, é um desafio constante, tá? Não é fácil você abrir um negócio e achar que ele vai funcionar sozinho. Esse é o tipo do ramo. Eu e Paulo conversamos sobre isso todo dia. Se eu e Paulo saímos do negócio hoje, né? Se a equipe de diretoria sair do negócio hoje, com 6 meses o negócio fecha.
Depende muito do
6 meses o negócio fecha. Esse é o tipo de negócio que você está em cima, tem alguém muito forte em cima. Pode ser por câmeras, pode ser por sistemas. Hoje nós estamos com o IA tomando conta do nosso negócio, tá?
Você tem
tá, já lá. Estamos com o IA tomando conta do negócio. Para vocês terem noção, nós lançamos o garçom IA essa semana. Você vai chegar no boteco, vai ler um QR Code e o garçom vai aprender os seus hábitos. E toda vez que você botar o pé em um caranguejo, do Boteco do Caranguejo, ele vai dizer: bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao boteco.
Gane,
você quer sentar o quê? Ontem você tomou uma cerveja, você quer comer o quê hoje? Você quer beber? Eu vou olhar. Para você ter noção onde nós estamos querendo chegar com isso. Né? O desafio de mão de obra é imenso.
Tem muita troca de mão de obra.
Dominique, eu estou assinando 15 a 20 demissões por semana, Dominique.
15 a 20
por semana. Nós temos um quadro bem, bem, né, grande de funcionários. E o desafio é: a gente treina o cara, a gente prepara o cara com 30 dias vai embora.
Mas por que não aguenta o rojão?
Não, meu amigo, porque o cara não quer trabalhar. Porque o Bolsa Família diz ao cara para o cara ficar em casa.
Você é muito ativo nessa relação.
Eu sou muito ativo, muito. E eu como eu estou te falando, a situação hoje é periclitante. Nós temos hoje vaga para todos os setores do Boteco do Caranguejo.
Todos. Quem quiser um emprego, quiser trabalhar.
Quem quiser trabalhar, vai lá, pode mandar o currículo, a gente vai analisar, vai passar pelo departamento pessoal. Mas eu preciso comim, garçom, subgerente, gerente, cozinheiro, chefe de cozinha, auxiliar de cozinha, auxiliar de serviços gerais. Nós precisamos em todas as áreas hoje para trabalhar. A gente vive rodando o departamento pessoal 24 horas por dia. Paulo Leite, todos os dias, recebendo pessoas, entrevistando junto com o nosso departamento pessoal, e 15 a 20 pessoas saindo por semana. É brincadeira um negócio como esse? Então, minha amiga, é resiliência, é muita perseverança, é muita vontade de fazer acontecer, tá? Porque os desafios são enormes. Então, voltando a dizer para você, se minha mãe hoje estivesse viva e pedisse para fazer um restaurante, ia dizer: minha mãe, saia disso.
Eu não quero entrar
nesse assunto. É para quem gosta, viu?
Mas deixa eu entrar nesse assunto. Você já falou aí, eu queria saber sua visão política do nosso país. Como é que você é empresário hoje de alimentos e bebidas, que emprega muita gente, como é que você tem visto a situação econômica do nosso país? Fique à vontade também se você não quiser comentar.
Vocês já viram que Gane, eu pedi a ele antes de vir para cá, eu disse: não me provoque.
Não, então, porque você falou,
eu avisei a ele, não me provoque. Ele insiste com essas provocações.
Eu aviso toda vez, eu
já disse a ele, mas ele insiste.
Quer voltar, quer falar sobre Bahia e Vitória?
Não. Eu volto a dizer para você, eu não fujo de nenhum assunto.
Não.
Eu vou contar uma coisa para você. Eu posso ser criticado, massacrado, o que for. Mas eu vou ser honesto com você. Eu admiro algumas pessoas, né? Algumas pessoas. E admiro pela verdade na ponta da língua e por não fugir de nenhum assunto.
Sim.
Outro dia eu vi uma entrevista de Edel Vieira Lima, ele falando sobre a mala com o Geraldo Júnior na cara um do outro. Você quer falar? Fale.
Fale.
Eu sou esse tipo de cara, eu só peço: não me provoque.
Não provoque.
Porque eu vou lhe dizer, eu desagrado. Eu desagrado. Eu sou uma pessoa que eu sou malquista, Gane. Engraçado. As pessoas que me conhecem, como você, como outros, né? Sempre que acontece alguma coisa muito, você fala que tem uma voz muito ativa, sempre que acontece uma coisa muito, as pessoas veem no meu pessoal, tipo: eu tô com você, mas eu sei que a pessoa não consegue se pronunciar naquela mesma.
A pessoa prefere ficar em cima do muro.
Não é em cima do muro. Ela prefere não se expor, e eu ouço todo dia de meu sócio Paulo, das pessoas mais próximas: pare de se expor, porque esse pessoal é vingativo. E é verdade. Infelizmente.
Você é perseguido?
Muito. Mas muito.
O seu negócio?
Muito. De tudo. No meu negócio, na minha vida pessoal. Né? Desculpem. Eu acho que qualquer empresário nesse país é vidraça.
Teve um momento que você estava morando fora, né? Que você resolveu
não morar
fora.
Não. Ganem. Eu nunca vou morar. As pessoas. Esses dias. Já a gente volta para aquele assunto.
Vá.
Esses dias eu tive um dissabor. Que eu tive uma discussão no grupo e o opositor da.
Esses dias, ou seja, não, quase todos os
quase
dias.
Quase todo dia tem um. Mas esses dias teve uma especial, que foi com meu irmão. Um irmão querido, irmão de sangue. Né,
no
que ele
grupo
tem...
personalidade?
Não, em outro grupo.
Ah, sim.
Porque ele tem uma ideia política diferente da minha.
Sim.
Tá? E ele partiu por ofensas
pessoais. Irmão de sangue.
Irmão de sangue. E ele partiu por ofensas pessoais. As pessoas, Lorena, estão tão grosseiras que elas não aceitam mais que você tenha outra opinião.
O contraditório já
se você tiver uma outra opinião, ele não suporta debater com você a opinião e vai pro pessoal. Aconteceu isso no Personalidades há pouco tempo atrás. O cara me chamou de imbecil, você participou disso, né? Eu tive que botar ele no lugar dele, foi uma confusão danada. Até a gente já conversou no pessoal, cada um na sua, acabou. Mas isso, eu disse a ele: rapaz, no pessoal não, vamos continuar no... E ele insistia no pessoal. E meu irmão deu uma cacetada em mim no pessoal, dizendo isso que você falou. Você não disse que ia vender tudo se esse grupo político que hoje está ia embora para os Estados Unidos? Você é garganteiro, tá vendo que você não foi? Então, respondendo a sua pergunta... Respondendo a sua pergunta... As pessoas não precisam saber de tudo, eu não tô aqui para falar da minha vida, porque...
Sua vida é sua, pô.
Cada um tem a sua vida. Mas eu posso explicar algumas coisas aos ignorantes. Porque ignorante eu também sou em vários assuntos. E as pessoas também são ignorantes em alguns assuntos. Um assunto, por exemplo, de ignorância total é que morar em outro país não é assim. Ah, quero morar em outro país, vai morar em outro país. Primeiro que eu sou um cara que eu costumo ler muito, costumo me informar muito, mas é muito. E brigo muito com os meus pares por não se informarem tanto, porque eu acho que informação é tudo. O grande problema da nossa população é a falta de informação. porque eles vivem de ouvir falar.
Estou me perguntando aqui se você alguma vez já pensou em sair candidato a algum cargo público.
Jamais.
Não já lhe tenho, chamaram?
Já me chamaram várias vezes, mas eu não tenho caguete para vagabundagem. Você tá claro?
Você não teria essa não sou dizer coragem,
não
tem, mas
não é vontade. Coragem, é porque nenhuma vontade, porque imagine, eu já não sou benquisto por falar algumas coisas. Você já imaginou quando eu confrontar isso em palanques? Isso vai dar confusão, ele vai querer me matar. Mas
você tem um decoro que você não ia poder.
Não, nego vai querer me... Que decoro? Hoje em dia não existe decoro. O nego prendeu o deputado, fez o que quis aí, existe isso? Não existe isso, Gani. Mas vamos voltar.
Volte que aqui
as pessoas são ignorantes. Então, não é quero morar fora do país, piscou o olho e foi morar. Não é assim, você precisa ter um planejamento para morar fora do país. Primeiro planejamento de todos, Gani, fiscal. Morar em outro país significa um planejamento fiscal que você tem que decidir, tá? Se o seu
endereço fiscal
vai ser no Brasil ou vai ser fora.
Inferior, verdade.
Quando você decidir isso, você não vai poder ter mais negócio nenhum no outro país, a não ser que você queira pagar imposto duplicado. Olha que loucura. Então, na hora que a gente decidiu e criou uma consultoria nos Estados Unidos, hoje nós temos conta nos Estados Unidos, nós temos negócio nos Estados Unidos, nós temos empresa aberta há mais de 5 anos nos Estados Unidos, por causa de um planejamento fiscal. Esse planejamento fiscal disse a gente, você não vem morar nos Estados Unidos.
Oh, Adriana, você... Pedro, Bia e Beto estão te ouvindo.
Um beijo, minha família linda, quem segura minha peteca todo dia.
Estou pedindo
para
perguntar sobre a carreira de piaba que você foi empresário. Ah, rapaz, isso aqui está lotado de coisa, tá lotado. Eu tenho que cortar aqui.
Mas Gana, deixa eu terminar.
Vá que meu tempo está indo embora.
É isso, senão não termina. Então, a nossa consultoria fiscal disse, gente, não, vocês vão morar no Brasil, a não ser que vocês queiram sair daqui, venda todos os botecos, venda todos os negócios. Vocês não vão ter mais negócio nenhum no país, e aí vocês vêm para os Estados Unidos, é diferente. Então, a gente optou em ir e voltar, quando quiser.
Beleza.
Tá claro, então? E vou dizer um negócio para você. Eu sou temente a Deus. Eu sou um cara de fé. Fé. Até em falar em fé, eu já fico emocionado.
Eu percebi.
Que eu sou de fé. Eu sou um homem de fé. E eu não sabia o motivo que a gente não tinha ido morar nos Estados Unidos. Por que que a gente optou por isso? Por que que algumas coisas aconteceram e a gente não foi? Hoje eu sei. Nós não fomos morar nos Estados Unidos por uma questão de saúde que particularmente eu não quero comentar aqui na rádio.
De forma
nenhuma. Mas a gente consegue aqui, pela amizade que temos, pelo carinho que temos, pela união da família, ficar no Brasil e estar aqui tratando de um problema de saúde, né, de um familiar nosso que a gente precisava que fosse tratado aqui no Brasil.
Tudo pelas obras, pela obra e graça do Senhor Jesus.
Senhor de Jesus.
Amém.
Jesus sempre diz a verdade, o caminho e a vida. Sempre.
Mas você sabe que naqui, vou falar um pouco sobre o grupo de personalidades, que eu acho que é importante. Tem duas pessoas que são muito honestas ali. Sendo muito sincero. Dentre muitas, vou citar você e meu amigo Lúcio Vieira Lima. São duas pessoas que falam.
Admiro
que
demais, falar. Demais. Outro
pode não
que
gostar,
fala a verdade.
Pode não, mas,
outro que amigo. Fala a verdade. É isso, ele já deu. Falam a verdade, são sinceros.
Mas porque Gedel não tá
na
no
lata,
grupo, mas Lúcio tá.
Na lata e fala, Lúcio é um querido amigo. Lúcio me liga todo dia pra saber dessa questão de saúde da minha família. Você acredita?
Acredito.
São poucos.
Eles são assim.
São poucos. Amizades são poucas, viu? São poucas.
Ângelo, quais são os próximos passos do empresário Ângelo Davi? Você, não sei se é verdade, a gente pesquisa, que você e Paulo Leite estão já pensando em um outro tipo de negócio pro nosso ramo de bares e bebidas. É verdade isso?
Ganem, esse povo é fofoqueiro.
Mas falou a verdade, já vi que falou a verdade.
Esse povo é fofoqueiro. Esse povo é fofoqueiro, conversa demais. Deixa eu falar um negócio pra você. Eu tenho 60 anos e Paulo tem 61.
Apenas 60 anos.
Nem eu nem ele somos Matusalém. Nós não vamos ficar pra semente, nem vamos viver 200 anos. Tem um amigo meu que tem 80 e poucos anos e tá fazendo plano pra daqui a 30. Me desculpe. Lorena, que loucura é essa? O cara com 86 anos, 80. O cara tá fazendo um plano pra daqui a 20, 30 anos. Por favor. Gana, eu tenho 60 anos e meu sócio tem 61.
É.
Hoje, o que eu quero, você sabe o que é? Preparar a nossa sucessão. Preparar a nossa equipe tá? Apoiar a nossa equipe hoje. Nós temos pessoas muito jovens conosco, se você não sabe. Ivanzinho, que é um dos sócios do Itaigara, é um deles. Igor é outro cara fantástico, tá muito junto da gente. Johnson. Sim. Esses caras precisam ser empoderados para preparar a nossa sucessão, tá? Então, você não vai ver nos próximos anos, eu e Paulo, pensando em nada além do que a gente já faz bem feito. Hoje, nós estamos em outro pensamento. O que é que tem de mais no nosso portfólio de negócios que pode sair? Acredite se quiser.
Mas você está hoje com empresaria no Banda também, né?
Não, não. É a nossa equipe que empresaria a Banda.
Você tem uma
é isso que eu estou lhe dizendo. E isso, o nosso negócio hoje é diferente. A gente vai olhar de cima. A gente vai para o conselho. A gente não vai tirar a mão da massa, porque ainda estamos jovens. Eu acho que até os 70 ainda vai um pouquinho. Mas a gente precisa preparar essa sucessão. Então, nós temos uma equipe muito boa hoje. Nós
você vamos fazer... se enxerga... sem trabalhar, assim, só curtindo?
Jamais, jamais. Eu tô te dizendo que a gente não vai estar na linha de frente.
Mas você acha que você vai sair da linha de frente?
Claro que vou sair. Nunca. Lógico que vou. Gane, vou sair sim. Eu vou preparar pessoas para tomar decisões.
Você não
Gane,
você vai
eu
morrer,
quero, Gane, pra frente. Gane, eu quero ter 70 anos decidindo no que eu vou trabalhar. Fala uma coisa para você. Eu, com 28 anos, eu tomei essa decisão. Eu só vou trabalhar com o que eu quiser na minha vida. Trabalho para mim é desafio. Acredita, Lorena?
Acredito.
Trabalho para mim não é esforço algum, é desafio. Eu só trabalho por desafio. Eu escolho no projeto que eu vou trabalhar.
Que horas você acorda todos os dias?
7:30.
E vai dormir que horas?
Meia-noite e meia.
Meia-noite e meia. Trabalhando?
Meia-noite e meia. Trabalhando. E eu trabalho o tempo inteiro que estou acordado. Da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir, eu estou trabalhando.
Meu amigo Ricardo Leste está dizendo que você está aposentado.
É, só se for. Nossa querida família.
Não, aposentando.
Nossa querida família, porque a gente conversa muito sobre isso.
Um beijo para você, Ricardo.
Beijo, Ricardo. Eu, ele e Vijay, que somos três amigos, a gente conversa muito sobre isso. E o pós, e a aposentadoria. Eu e ele estamos a todo vapor. Estamos a todo
vapor. Pô.
Eu e ele. Mas nós sabemos que uma hora a gente precisa dar um freio. Não é parar de trabalhar. É escolher o que fazer e a que horas trabalhar, entendeu, Gani? Porque senão não vale a pena. Não vale a pena. Só esforço, só trabalho, vida só de trabalho não vale a pena. O ideal é você ter um equilíbrio. A minha família mesmo, essa mesma, Pedro, Adriana, Beto, Bia, que estão lá, Bia namorada de Pedro, Pedro 17 anos namorando, menino lindo, maravilhoso, ela linda.
Beijo pra você, Pedro. Beijo. Beijo,
eles dizem sempre, pai, você precisa equilibrar. Por que equilibrar? Porque eles sabem o nível de estresse. Eu sou muito intenso, Ganem. Em tudo que eu faço é muita intensidade.
Verdade.
Então isso cria estresse, gera estresse. Você precisa fazer esse equilíbrio e fazer a sucessão. E o Pedro, já tô lhe esperando, hein? Tá na hora já, viu? Já lhe disse isso há um ano atrás. Eu infartei há um ano atrás, né?
Você infartou?
Infartei há um ano atrás.
Mas foi por causa de personalidade, né?
Personalidade me diverte. Personalidade.
Todo mundo acha que você fica nervoso.
E aquilo me diverte. Eu já disse, Aldinho, aquilo me diverte.
Um beijo pra você, de Aldo.
Beijo, Aldo.
Quero trazer aquilo, Aldo aqui.
Aquilo me diverte. Então, agora, eu tive um estresse no trabalho muito grande, tá? Uma desavença. Na quarta-feira, era dia dos namorados, e eu saí pra jantar com a Adriana. Eu, Adriana, Ricardo Leles, Vidia, a esposa, só nós seis casais e mais um casal jantando. Eu passei mal no jantar, você não vai acreditar.
Ah, me lembro, você me contou que
eu passei mal no
sua esposa
jantar.
Resolveu levar você para o hospital direto.
Não, eu fiquei calado, eu não disse à turma, porque eu não queria acabar o dia dos namorados, os caras queriam namorar. Eu fiquei quieto, eu levantei, passei mal, levantei, aí cutuquei a Adriana, mora embora. Ficou todo mundo assim e tal, mas eu disfarcei e fui embora para casa. Adriana, vamos embora para o hospital, eu disse não, para casa. Quando chegou em casa, eu passei mal a noite inteira, acordei ela às 5 horas da manhã, vamos embora para o hospital. Cheguei no hospital, com meia hora eu já estava com dois estentes no peito.
Ângelo Davi, meu tempo estourou. Quero agradecer sua presença, viu? Muito obrigado por ter vindo.
Só outro programa mesmo, é muita história.
Eu sou seu fã, cara.
Eu também sou seu fã.
Publicamente eu sou seu fã, quero deixar isso claro aqui.
Também sou, meu irmão.
Que você é um dos caras mais incríveis que eu vou ter a oportunidade de conhecer na minha vida e quero deixar isso de forma pública, viu?
Vamos pra frente.
Até porque você é um homem de Deus e isso me confortou mais ainda saber disso.
Sou homem de Deus, amigo, de fé.
Minha amiga aqui da. Minha amiga da gastronomia tá dizendo o seguinte, antes de ir embora. Diga a ele que o sabor é sem azeite, mas com gosto de azeite. Ela disse que quer preparar esse prato para você.
Oxe, será um prazer. A ver, mas eu tô aqui para aprender, viu? Enquanto eu estiver vivo, Eu quero aprender.
Vamos embora. Lorena Bonfim, não dá mais tempo pra nada.
Boa tarde, ouvintes. Continue acompanhando a
gente. Tchau, gente. www.portalesfera, o seu portal de notícias. Um abraço pra todo mundo. Tchau.
Abraço a todos.
Acabou gente, o programa.
Acabou. Acabou. Vamos pra casa.
Mas acabou? Acabou mesmo? Ah, então vamos embora, né? Até amanhã.
Onde quer que você vá, ela está em todo lugar.
Em todo lugar.
Itabuna FM.
Caramba, tava no mercado, rapaz, uma senhora reconheceu minha voz e disse, você é Carlos Menezes da rádio, né?
Oxi, o nome da rádio? Itabuna FM.
Ei, esse recado é pra você que adora tomar uma verdinha final de semana, viu? Sábado e domingo, aqui na Itabuna FM, tem a melhor promoção do rádio brasileiro.
Promoção!
A promoção desta vez é a única do Brasil que sorteia Heineken pra você.
Sorteia pra